Olá, seja bem-vindo ao treinamento de Fundamentos de Virtualização. Este é o módulo de rede. Neste módulo, nós vamos abordar os principais recursos disponíveis no Hyper-V para gerenciar redes virtuais. Antes de mais nada, é importante que você entenda como é que o Hyper-V permite com que as máquinas virtuais comuniquem entre si e também com os demais computadores na rede. Isso é feito através do que nós chamamos de switch virtual. Então, o switch virtual é criado e ele permite com que cada máquina virtual comunique-se. Várias máquinas virtuais podem se comunicar com esse mesmo switch virtual, né? Você também pode criar vários switches virtuais no mesmo servidor, e através do switch virtual, elas podem comunicar ou entre si, ou com o servidor de virtualização, ou com outros computadores na rede. Então, quando você cria um switch virtual, ele pode ser do tipo externo, interno e privado. No externo, quando ele é criado, ele pode ser feito tanto em cima de uma placa de rede física ou uma placa Wi-Fi, adaptador Wi-Fi da máquina. E aí você pode comunicar com outras máquinas virtuais que estiverem conectadas nesse mesmo switch, com o servidor de virtualização ou com outras máquinas na rede física. O switch do tipo interno permite com que as máquinas virtuais comuniquem somente entre si, desde que elas estejam no mesmo switch, né? E também com um host de virtualização, mas não consigam se comunicar com outras máquinas na rede física. E o privado permite com que as máquinas virtuais possam comunicar entre si desde que elas estejam no mesmo switch, mas elas não conseguem se comunicar com o servidor de virtualização e nem com outros computadores físicos na rede. Outro ponto bem importante que nós temos na parte de virtualização do Hyper-V é a parte de rede e também a parte de virtualização de rede. Com a virtualização de rede, outros novos cenários são permitidos, como a parte de segurança no isolamento. Então, oferecer proteção de tráfego de dados entre as máquinas virtuais, sem a necessidade de estar fazendo utilização de VLANs. Eu consigo ter uma flexibilidade maior de migração, então fica muito mais simples você mover as máquinas virtuais entre os ambientes virtuais, entre estruturas virtuais. E também é muito fácil fazer a integração tanto das redes virtuais, quanto das redes também privadas que estão tanto no seu site quanto em outra localidade. Além disso, outros recursos que estão disponíveis no Hyper-V referem-se à parte de isolamento e multi-tenancy, onde você pode ter, desde a parte de virtualização de rede, onde eu posso ter vários clientes e divisões conectadas nas mesmas subnets, sem problemas de conflitos de endereçamento IP, consigo fazer conexão com tantas redes locais quanto redes em outras localidades, né? E também consigo fazer, que nós chamamos de portabilidade IP, e também consigo ter utilização de monitoração de utilização de recursos. E através do que nós chamamos de resource metering. O switch também, ele é o que nós chamamos de aberto extensível. Isso significa que parceiros podem criar soluções para o Hyper-V, para o switch virtual e fazer desde a parte de monitoração de tráfego, a parte de gerenciamento em cima desse switch virtual. Você também pode utilizar outras ferramentas como System Center e até mesmo PowerShell para gerenciar e monitorar, né? E também outros recursos interessantes como hardware offloading também que ajudam a aliviar a carga e jogar isso aqui a boa parte do processamento específico para os demais dispositivos, seja a placa de rede e assim por diante. No caso específico de Hyper-V ou Extensible Switch, a ideia é que eu posso implementar uma série de plugins nesse switch extensível e fazer desde uma parte de monitoração de dados, uma comunicação com outras máquinas virtuais e assim por diante. Então já existe uma série de parceiros homologados que oferecem soluções para o switch extensível do Hyper-V. Aqui é apenas uma listagem dos principais parceiros, porém você pode encontrar vários outros fabricantes fornecendo soluções para o switch do Hyper-V. E um interessante disso tudo é que quais são os tipos de funcionalidades? Isso vai desde parte de inspeção de pacotes, filtragem de dados, packet forward, né, encaminhamento de rede e detecção de intrusão também. Outro ponto bem interessante também é que no que se refere à parte de segurança de multi-tenant e isolamento. Então, um ponto bem interessante é que isso aqui não é abordado nesse treinamento, mas eu posso ter, obviamente, várias máquinas virtuais no mesmo servidor de clientes distintos e você pode fazer com que definir qual que vai ser o tráfego entre elas, desde fazer um isolamento ou permitir com que elas consigam comunicar entre si sem que eu tenha conflitos de endereçamento IP. Então, toda a parte de processamento de rede você consegue jogar para dentro do Hyper-V e criar o switch, toda a sua topologia de rede no ambiente virtual. Outro ponto bem interessante também é a parte de escalabilidade, a parte de virtualização de rede, onde eu consigo resolver alguns cenários, onde, principalmente para quem faz locação de servidores, você faz colocation, né? Então eu vou armazenar servidores de clientes específicos que acabam utilizando o mesmo endereçamento IP, né, por coincidência, mas você quer garantir com que essas máquinas não consigam conversar entre si, mesmo que eles estejam no mesmo servidor físico. Então isso é implementado através de virtualização de rede no Hyper-V para que você tenha essa segurança. Rapidamente falando sobre virtualização de rede, nós vimos que ele tem uma série de benefícios como segurança, flexibilidade e integração. Vamos dar uma rápida visão de como é que funcionam esses principais recursos. Então imagine alguns cenários onde você tenha, por exemplo, duas empresas que acabam utilizando o mesmo tipo de endereçamento IP, né? E elas vão ficar no mesmo provedor de serviços, que no caso, vamos supor que seja você, né? E você quer garantir com que elas possam comunicar entre si, né? E vão estar na sua mesma infraestrutura, no seu mesmo data center, mas você tem que garantir o isolamento de dados, né? Você tem que garantir com que o cliente A só consiga conversar com as máquinas do cliente A e o cliente B somente com as máquinas do cliente B, mesmo que eles utilizem as mesmas faixas de endereçamento IP. Então isso aqui é feito através do recurso de virtualização de rede, onde você não precisa de nenhum adaptador específico de rede, ou um switch especial ou qualquer outro dispositivo para poder implementar esse tipo de tecnologia. Então, uma rápida visão de como é que funciona o fluxo de pacotes no ambiente de virtualização de rede. Imagine dois servidores e eu tenho duas máquinas virtuais, né? Cada uma dessas máquinas possui seu endereçamento e eu tenho implementado a virtualização de rede. Então, imagine que essa máquina 1, a Blue 1, ele precisa mandar um pacote de dados para a máquina Blue 2, que está com outro endereçamento IP. Então, para que ele possa fazer isso aqui, primeiro ele tem que descobrir onde é que está localizada essa outra máquina. Então, nesse momento, ele manda um ARP packet, né, para tentar localizar onde está essa máquina. O Hyper-V Switch intercepta a requisição e ele faz um broadcast ARP no que nós chamamos de VSD 5001. Em seguida, esse faz um broadcast ARP para o resto da rede, porém ele é interceptado pelo filtro NV, que é o filtro de Network Virtualization, para evitar que o ARP não faça broadcast na rede física. Em seguida, o NV Filter, né? Ele verifica a tabela de política e responde com MAC address da máquina Blue 2, que é o que está sendo necessário. E ele envia esse pacote agora para a estação. Uma vez que foi enviado esse pacote, inicia agora o processo. Agora sim que eu já sei onde está localizada essa máquina, eu vou enviar um pacote de dados. Como é que esse pacote de dados é formado? Bom, a máquina Blue 1 inicia a construção do pacote, né, para a máquina Blue 2 e manda isso aqui para o switch do Hyper-V. Então, vai um pacote de dados. Chegando no pacote de dados, ele faz um switch do Hyper-V, ele faz o um anexo do VSID correspondente daquela outra máquina. Então, ele adiciona o pacote, né, e verifica se está habilitado. O filtro de Network Virtualization, ele verifica se essa máquina Blue 1 ela está habilitada a poder contactar o Blue 2, porque você pode restringir ou não. Caso ele seja habilitado, ele vai construir um pacote GRE e envia esse pacote através da rede física. Chegando no outro lado, na outra máquina, ele começa a desconstruir o pacote, começa a abrir o pacote até que ele consiga remover todas as informações e, assim, encaminhar o pacote de dados para a máquina correspondente. Um outro recurso muito interessante também é o que nós chamamos de Network Virtualization Gateway, que permite com que eu consiga comunicar essas máquinas que estão fazendo virtualização de rede dentro do meu ambiente de data center com a minha rede física e também até mesmo conexão com a internet. Isso aqui pode ser feito através de um recurso do próprio Windows Server 2012 R2. Então você utiliza uma máquina, o Windows Server 2012 R2, implementa ele para que ele atue como um VPN Gateway para esse ambiente. Então ele vai fazer a comunicação com o ambiente físico e com os ambientes de virtualização de rede. E você também pode implementar cluster para ter uma alta disponibilidade, já que essa máquina vai ser um gateway. Outro recurso bem interessante é o que nós chamamos de resource metering, onde eu posso medir a utilização dos recursos. Então, imagina que você não tem nenhuma ferramenta específica, você quer fazer tudo manualmente. Então, nativo no próprio Hyper-V, você tem como habilitar a monitoração de rede, por padrão não vem habilitada. Então, você habilita e você pode monitorar tudo, desde média de uso de CPU, de memória, de rede, de discos, quatro principais componentes. Uma vez que isso aqui é habilitado, você consegue estabelecer métricas e também monitorar tudo que elas estão consumindo. E ao final de determinado período que você mesmo estabelecer, ou manualmente, você consegue tirar um relatório de utilização dessas máquinas. Isso é muito importante para evitar com que. Como é que você sabe que no seu ambiente virtual você tem uma máquina virtual de um cliente ou de uma aplicação que está consumindo mais recursos do que as outras máquinas virtuais? Então, através de recursos como Resource Metering, você consegue bilhetar e monitorar da forma correta a utilização de recursos da rede. Isso tudo já de forma nativa. Além disso, existem outros recursos bem interessantes na parte de rede do Hyper-V, como a parte de proteção contra spoof, DHCP Guard Protection, portas ACL para portas virtuais, Trunk Mode, monitoração e suporte a PowerShell e WME, ou Windows Management Instrumentation. Tá? Basicamente, qual que é o objetivo? Você conseguir fazer segurança e isolamento de rede, fazer isolamento entre redes e clientes, proteção contra interceptação de dados e assim por diante. Isso tudo nativo entre os recursos de rede do Hyper-V. Outro recurso que também você pode habilitar é o que nós chamamos de QoS. O QoS, ou Quality of Services, a ideia é que você possa estabelecer, no caso do Hyper-V, para a parte de rede, uma banda mínima e uma banda máxima. Isso é muito importante porque evita com que uma máquina utilize todo o tráfego de rede e prejudique as outras máquinas virtuais que estiverem no mesmo switch. Então, com esse tipo de recurso, você consegue garantir e evitar o que nós chamamos de congestionamento de dados. Outros benefícios também, obviamente, você consegue ter um controle melhor do seu data center, você consegue garantir que determinadas aplicações críticas tenham sua prioridade, e você também pode fazer por serviços, né? Isso é muito interessante. Então, imagina que você tem uma placa, por exemplo, 10 gigabits, uma placa de 40 gigabits ou mais, mas você quer garantir que de tantos por cento de tráfego dessa placa seja utilizada para máquinas virtuais, seja utilizada para live migration e assim por diante. Então, você pode criar essas políticas e implementar isso dentro do switch do Hyper-V para que seja utilizado. Outro recurso muito interessante também é o que nós chamamos de NIC Teaming, onde o Windows Server 2012 e o R2 implementam Teaming com qualquer placa de rede. Isso é um recurso muito interessante porque antigamente, Teaming, na verdade não só antigamente, mas ainda hoje, Teaming é feito em cima de placas específicas e com drivers específicos. Então não é qualquer fabricante e não é qualquer placa que faz Teaming. Acontece que no Windows Server 2012 ele faz isso com qualquer placa. Ele tem um limite de 32 placas por Teaming que você consegue implementar. Né? E aí você consegue fazer o quê? Você tem uma tolerância a falhas ou uma agregação de banda, né? O que nós chamamos de throughput otimizado. Então, na ideia do Teaming, eu posso fazer várias regras, então ele pode trabalhar como switch independente ou como dependente também. Eu consigo fazer o que nós chamamos de ativo-ativo ou ativo-standby da melhor forma que você achar. A ideia é, no caso de uma falha de uma dessas placas que está trabalhando de Teaming, ele faz uma reanálise, um rearranjo e depois volta normalmente o tráfego para as demais placas. Então, obviamente, se você já possui uma placa e ela já faz Teaming já de forma nativa, ela deve ter provavelmente muitos controles, ou até com alguns controles até mais avançados. Mas agora imagine que você tem um servidor que muitas vezes ele tem algumas placas onboard que elas estão, entre aspas, paradas, mas você quer dar uma redundância ou utilizar elas para performance. Então você pode aproveitar elas no Teaming. Lembre-se que o Teaming do Windows Server ele faz com qualquer placa de rede. Além disso, existem outros recursos que o Hyper-V consegue se aproveitar na parte de rede. Algumas placas possuem alguns recursos muito específicos, como VMQ Dynamic ou Virtual Machine Queue. Isso ajuda muito a diminuir a carga de CPU das máquinas virtuais e joga isso aqui para a placa de rede. Resolução do processamento IPsec. IPsec é a parte de criptografia de dados, isso acaba tendo um consumo muito pesado. Então, se a placa possui esse recurso, o sistema operacional, o Hyper-V, pode se utilizar e gerenciar da melhor forma possível para diminuir um pouco essa carga pesada de processamento. Além disso, temos também a parte de suporte ao SRIOV, né, que é mapear uma placa de rede física para dentro da máquina virtual. Então, no caso específico do SRIO, o Single Root I/O Virtualization, mais conhecido como SRIOV, é justamente transpor a placa de rede física e fazer com que ela seja vista pela máquina virtual, né? Obviamente, a placa de rede tem que suportar esse recurso de SRIOV e ele é muito recomendado para cenários quando você quer dedicar todo o tráfego puro da placa de rede para a máquina virtual. Então, nesse caso, obviamente, você também tem que instalar o driver da placa dentro da VM. Existe uma série de otimizações de SRIOV para o Hyper-V. Então, em geral, todos os principais fabricantes que desenvolvem placas acima de 10 gigabits já têm uma série de melhoramentos e algumas adições a mais para ambientes com Hyper-V. Então, vale a pena você consultar o seu fabricante, verificar o que ele consegue trabalhar em cima de SRIOV com o Hyper-V. Então, como é que funciona? Como é que você instala uma placa com SRIOV? Não é tão difícil. Na verdade, você tem que verificar se o hardware, primeiro, ele suporta o chipset, ele suporta o IOMMU, né? Você vai habilitar isso na BIOS para que o servidor habilite o SRIOV. Vai instalar os drivers de rede no host, né? Vai criar um switch virtual Hyper-V com essa placa SRIOV e vai habilitar nas VMs. Vai escolher qual VM você quer que utilize o SRIOV e depois disso você vai ter que instalar o driver mesmo da máquina virtual. Então é um processo de duas vezes de instalação de driver, né? Além disso, nós temos outros recursos de escalabilidade de host, principalmente com o Dynamic Virtual Machine Queue. O Dynamic Virtual Machine Queue permite com que a máquina virtual, ao invés de utilizar uma fila única de acesso a endereçamentos de memória da placa de rede, eu consiga fazer com que cada máquina virtual consiga ter um acesso a uma fila, acessar diretamente a sua fila na placa. Isso é muito importante porque, em questões de performance, o ganho é muito alto para throughput de dados. E, no caso do Hyper-V, ele permite com que a VM faça esse tipo de acesso ao canal da placa. Obviamente, o Dynamic Virtual Machine Queue não é um recurso que é tão simples, pois ele depende da placa. A placa tem que suportar esse recurso de Virtual Machine Queue. Outro recurso também bem interessante que é implementado no Windows Server 2012 é o recurso de Data Center Bridging, ou mais conhecido como DCB, né? Que permite convergir vários tipos de tráfego, seja ele de rede, de live migration, de storage ou para gerenciamento, né? Outros recursos também bem interessantes referem-se à parte de portas de switch dinâmicas no Hyper-V, que por padrão, cada vSwitch é colocado por padrão num pool primordial de recursos. O que acontece? A vantagem de colocar isso aqui num pool facilita isso aqui para um cenário muito maior. Quando você começa a ter várias máquinas virtuais, é muito mais interessante você criar o que nós chamamos de um resource pool, para que as máquinas virtuais utilizem esse pool e possam ter a sua configuração de rede. Então, o Hyper-V implementa, isso aqui é feito através de um comando, a configuração é feita toda através de PowerShell, né, através de commandlet que vocês estão vendo. Isso garante com que eu tenha a máquina virtual, ela tenha acesso a esses recursos de vSwitch mais avançados. Outro recurso também bem interessante que foi implementado em 2012 é através do RDMA ou Remote Directory Memory Access. E ele, na verdade, ele permite com um acesso direto à memória do computador para outro, né? Quando as máquinas, imagine, entre dois servidores, né? Então ele permite com que essa máquina acesse direto esse outro canal de memória, sem que eu tenha sem passar pelo sistema operacional. Isso é bom porque ajuda a diminuir muito o tempo de latência de processamento, né? E elimina, em geral, a carga de processamento para tráfego de SMB. Então, normalmente isso aqui é feito através de placas de rede mais avançadas, né? Em geral, são placas que trabalham acima de rede 10 gigabits. E também temos outros melhoramentos, como Virtual RSS, que é o Receive Side Scaling, que permite melhor balanceamento de tráfego de CPU para gerenciar a rede entre várias CPUs, entre vários cores. E também o suporte ao que nós chamamos de grandes pacotes de dados, né? Que isso aqui é muito utilizado quando você utiliza redes com iSCSI, com Live Migration e assim por diante. Vamos agora ver uma demo com uma série de recursos de rede que nós temos no Hyper-V.